Vamos lá no debate de hoje, recebendo aqui o vereador José Edson Ferreira. Se falar assim, ninguém sabe quem é. Zé Negão está aqui comigo, nosso convidado. E vamos falar de vários temas. É, se o ouvinte quiser fazer perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeu.com.br. Tem também o zap zap da Pajeu, que é o 96111676. Você tem receio de responder alguma pergunta, Zé?
Não, Júnior, até porque todas as vezes que eu venho aqui para a emissora, o pessoal que interage aqui junto da Rádio Pajeú, todas as perguntas que tem, eu sempre procuro responder.
Então vamos embora. Bom dia, Zé Negão. Já vamos direto ao assunto. Por que que seu bloco não vai sair esse ano? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo meu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michel Martins, Tito Barbosa e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, são dois motivos. Primeiro, tem essa questão aí dessa crise, questão financeira. Você, para colocar um bloco desse, com a estrutura que eu coloco, que não é de tão grande porte, mas é uma estrutura que a despesa é altíssima, quando você contrata palco, tenda, som, DJ. O ano passado teve paredão. Também tem a questão de segurança, tem funcionário, tem alimentação, tem despesa de carro de som, despesa de FM, despesa de abadás, e você viaja para confeccionar abadá, tudo. E é uma despesa altíssima. O ano passado mesmo beirou 35 mil reais. E você faz um evento com o maior sacrifício do mundo, com a maior dificuldade, trabalhando muito, tanto eu como minha família e os amigos, e ainda tem as pessoas que vêm criticar a questão do bloco. E o ano passado mesmo, o meu bloco foi até tema em algumas reuniões mesmo que o prefeito fez aqui no município, com alguns funcionários e tudo. E o que ele questionava era o seguinte: o que é que Zé Negão faz a não ser o bloco? Veja qual é o pensamento dele para Afogado da Engazeira. Um bloco que só dá bagunça, que não traz nada de bom para Afogado. Veja a cultura que ele tem. Portanto, eu fiquei pensando, analisando, e fiz uma reflexão vendo o seguinte, meu Júnior. Você veja como as coisas é difícil e complicado. Quando eu estava do lado do atual prefeito, quando eu apoiei o atual prefeito, na eleição, no ano da eleição, em 2013, a tenda, em 2012, a tenda do Bloco Zé Negão estava lá todo vapor, uma multidão de gente, o povo brincando e tudo, e o prefeito não perdia um dia, era abraçando o povo, dizendo: eita, carnaval bom danado, e conversava com um e com outro, e disse: aqui o negócio do Rojão é pesado mesmo, porque o povo brincando, se divertindo, a bebida praticamente preço de custo, e o bloco era bom. Me afastei do prefeito, o bloco começou a ficar ruim, arruinou. E ele mostrando que a única coisa que eu faço de bom é esse bloco, enquanto gera essas polêmicas aí, como ele falou, discriminando tanto os associados do bloco como todos os suliões, porque meu bloco participa todo mundo. Se o cabo for do bloco, tô na folia, tá dentro, a cobra vai subir, gazar, bigode de aço.
Tem bigode de aço?
Tem também. Tudo.
Jegue elétrico,
asa. Todo mundo chegou lá, participa, os suliões, tanto de Afogados, os blocos de Afogados, como os blocos que vêm das cidades cerca vizinha. Muitos suliões estão lá no bloco, todo mundo brincando, se divertindo, da onda. É uma multidão. Você já passou lá várias vezes. Pessoal foi. O ano passado eu fiz questão de mandar ofício pro Conselho Tutelar, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Cultura e Esporte, e pedir para fiscalizar o bloco sem parar. Todo dia tinha conselheiro tutela lá, porque quiseram criar a imagem do bloco, que eu disse tanto à promotora, como disse aqui aos ouvintes da Rádio Pajaú, que eu não ia formar um bloco, colocar minha esposa, meus filhos, minha filha, minhas irmãs, meus irmãos, os amigos, para estar lá como se fosse uma prostituição, como diziam. E diante disso tudo, eu fiz uma reflexão e tudo, e disse, eu não vou colocar o bloco esse ano não, para ver qual é o carnaval que a prefeitura vai fazer, que junta a quantidade de gente que o bloco do povão juntava. Mas mesmo assim, né, Júnior, os associados, o pessoal me parando, outros ligando para mim, mas rapaz, o carnaval que a gente ia brincar, beber uma cerveja, uma coisa lá com preço mais aquisitivo e tudo, e esse ano você não vai estar. Diante disso aí, eu resolvi colocar o barracão do povão. E graças a Deus e os esforços que eu venho tendo junto com meus amigos, algumas pessoas que estão ajudando, esse ano vai ter o barracão lá, vai ter tenda e som eletrônico. Não é como foi o ano passado, com DJ, com um som potente, com paredão. É um som mais simples, humilde, entendeu? Vai ter até carro de som, mas vai estar ali os foliões brincando, se divertindo, e vai continuar a promoção das cervejas. A cerveja Antártica super gelada lá vai ser R$2. A Score 2x5. Também estou estudando a possibilidade de colocar a cerveja Antártica 3x5. Não estou aqui afirmando que vai ser, mas pode ser que daqui para amanhã eu tenha um resultado aí positivo. E o que eu puder fazer para ajudar os foliões de Afogado da Engazeira, eu estou pronto aqui para ajudar. Portanto, a questão do bloco não ir para a rua esse ano é isso. Se tudo ocorrer bem para o ano der certo, o bloco está retornando junto com os associados e os amigos para que a gente participe novamente do Carnaval do Bloco do Povão.
Muito bem, o telefone está liberado agora, 3838-1213, 9611-1676 ou www.radiopajaú.com.br, para quem quiser fazer perguntas ou observações em relação a Zé Negão. Eu vou entrar nessa questão do preço da cerveja daqui a pouco, que é sempre uma polêmica que acaba sendo gerada com os barraqueiros, né? Termina o carnaval, alguns ligam para cá chateados porque você vendeu desse preço e dizendo que tiveram prejuízo, e o prejuízo foi por conta do Zé Negão. Vamos entrar nessa questão. Agora, eu pergunto a você o seguinte, você está dizendo que foi a crise e foi a questão da prefeitura. De um jeito ou de outro, você já não realizaria o carnaval? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que vai aparecer aqui quem diga que não, o Zé Negão está botando a prefeitura no meio patriota por questão política, mas o problema mesmo é a crise que afetou todo mundo e ele não está querendo sustentar isso. Para quem lhe disser isso, o que é que você vai dizer?
Meu Júnior, isso que eu estou dizendo aqui eu digo e eu provo, porque essas reuniões que teve durante a campanha, o ano passado, ele falou várias vezes na questão do bloco. Entendeu? E é como eu estou dizendo, o que entristece é o seguinte, quando eu estava apoiando ele, pedindo voto para ele, ele estava dentro do bloco, os 5 dias lá, abraçando o povo, conversando com o povo, na maior alegria do mundo. Aí porque hoje eu estou contra, sou adversário político, o bloco deixou de prestar, o bloco não presta. É isso que eu estou dizendo. Aí, diante de uma reflexão, entristece as pessoas. Porque se eu tivesse junto com ele ainda, ele não estava com esse comentário, estava? Eu não estou dizendo que a culpa é da prefeitura, estou falando aqui do prefeito. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Até porque, Nil Júnior, tem umas coisas diferenciadas em termos de ajuda também. Enquanto uns recebem uma ajuda de X, de 3X, 4X, outros recebem de 1X, de meio X. É diferente. Enquanto você carrega um carnaval nas costas, tem gente aí que não carrega e faz aí um bloco e a participação, a ajuda é diferente. Tem ajuda diferenciada. Veja aí alguns blocos que não estão indo pra rua esse ano. Eu não vou falar por eles aqui, mas se eles chegarem a vir aqui, eu acho que alguns vão dizer qual é o incentivo que tem. com a ajuda que tem. E o pior de tudo, depois do carnaval, o sacrifício que tem para receber e a demora que tem. É diferente. Enquanto uns têm demais, outros não têm de jeito nenhum. Ou então muito pouco.
E a questão da cerveja, você está preparado aí para comprar briga de novo com os barraqueiros? Que depois, toda vez que termina o carnaval, quando eu vou avaliar, eles começam a dizer, olha, foi prejuízo e a culpa foi de Zé Negão.
Meu Júnior, ó, quando um barraqueiro vem aqui falar que teve prejuízo, colocou uma barraca e teve prejuízo e a culpa foi de Zé Negão, não existe. Minha irmã é barraqueira, entendeu? Minha irmã colocou aqui final de ano a barraca, ganhou até um dinheirinho, colocou agora no Arerê, trabalhou com duas barracas dia e noite, quando terminou ganhou 300 contos. Mas nunca perde, meu Júnior, nem um barraqueiro desse quando termina perde. Outra coisa, se tem um som ligado ali na, onde eu coloco, serve para os outros barraqueiros também que estão vendendo. Os barraqueiros que estão na avenida, meu Júnior, eles vendem quando o trio desce. Se eu não colocar nada ali, nada, os barraqueiros também não vendem. Eles vão vender a quem? Se não tem som, não tem trio, não tem festa. Junta povo onde não tem som, onde não tem evento. Eu queria saber quem é se junta. Quer dizer que não vende. Só vende na hora que o trio desce, na hora que a onda tá descendo, ou o trio da cobra, do Tô na Folia, ou qualquer trio que esteja descendo ali, os barraqueiros estão tudo vendendo. Parou, eles vão vender a quem? Se não tem movimentação nenhuma, não tem um som, não pode ligar um carro som, não pode ligar um paredão, eles vão vender como? Quer dizer que eu colocando ali, eu faço é ajudar. Agora, um exemplo, se eu tenho lá uma cerveja mais barata e o som tá tocando lá, o povo vai. Se eu não botar nada para tocar, eu posso vender, agora é bem pouquinho, porque o povo deixa de ir. Pronto, o ano passado eu vendi quase 2.000 caixas de cerveja. Esse ano eu vendo isso? Não vendo, porque não tem um paredão, não tem um DJ, não tem um som, não tem um palco, não tem uma tenda eletrônica. Entendeu? Não vende. A pessoa vende de acordo com o tamanho do evento. Se o evento for fraco, o pessoal vende menos. Se não tiver ninguém no evento, vai vender a quem? Aí isso é conversa mole. Quando termina o carnaval, todos os barraqueiros ganham dinheiro. Uns ganham mais, outros ganham menos. E todos vendem. Observe, faz o seguinte, pega um dia só nesse carnaval e fica observando ali nas barracas. Se os barraqueiros que tem na avenida, eles vendem quando o trio desce. O trio parou, nenhum vende. Eu ajudo minha irmã na barraca. Quando o trio desce, fica eu e ela sentado numa cadeira olhando pro povo. Vai vender a quem? Só vendo quando tá o povo ali, bebendo. E tem alguma atração. A atração parou, já era. É isso que eu tô dizendo. Se você vai descendo aqui, no trio elétrico, aí você precisa de uma cerveja, você volta lá na minha barraca para comprar porque é mais barato, ou compra no barraqueiro que tá aqui do lado? Compra no barraqueiro, ninguém vai voltar lá não para comprar não. Isso é uma desculpa que não existe. Outra coisa, meu Júnior, muita gente hoje compra cerveja e bebida quente no supermercado e leva. Veja quantas pessoas vão com esses carrinhos levando cerveja, levando uísque, gelo, refrigerante. Não compra nas barracas não, compra nos mercados, que é mais barato. E vão e levam pro carnaval. Aí quer botar a culpa em Zé Negão. Não existe. Não existe. Por exemplo, o Arerê agora. Por que foi que vendeu tão pouco? Hã? Primeiro tem a crise. E segundo, porque o público não estava comprando. Nem levou uma barraca. Depois dos camarotes e um antes dos camarotes. Ah, depois dos camarotes vendeu bem pouquinho. A cara lá de cima, onde o trio que se concentrou, que é aquela tava, foi a que ela vendeu. Foi onde ela ganhou um dinheirinho. Mas é desse jeito, só vende quando tem gente. Se não tiver gente, não vende. Pois é, sexta-feira vai ter carnaval em Afogado? Não vai, vai ter o meu do barracão. Vou estar o Carlson já anunciando. Vou abrir o carnaval na sexta-feira. Pronto, vão vender lá, porque vai ter alguma coisa lá. Se não tivesse, ia vender como? Se não tem nada? Fica fechada as barracas. Aí eu tenho certeza que muito ou pouco sexta-feira eles vão vender. Portanto, meu Júnior, isso aí é uma desculpa que não existe. Pode ser até algumas pessoas que me veem diferente, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu faço o carnaval pro povo. independente de A, B, C ou D. E faço vendendo a, tudo mais barato. Do uísque, pronto, João Noel. João Noel que eu vou vender a R$90. Entendeu? Ano passado eu vendi 20 caixas, esse ano eu só consegui comprar 10. Se vender as 10, vendeu. Mas é R$90. E garanto a você, do legítimo. Acaba abrindo, disser que não, ele me devolve. Aí, portanto, que eu tô dizendo, eu faço um carnaval pro povo. As pessoas chegam e lá na barraca tem um preço melhor e quem tiver na barraca compra. Quem não tiver, compra em outro canto. Aí essa aí é uma desculpa que não existe. Portanto, eu não me preocupo com isso não, essa questão de barraqueira A, B, C ou D vim dizer que eu prejudiquei. Eu não acredito nisso. Tem muitos lá que dizem a mim, quando tu não coloca aqui, a gente não vende nada. Quando tu coloca, a gente vende. Pois é, uns dizem de um jeito, outros dizem de outro. Portanto, estou muito tranquilo sobre isso aí.
Marlene Cabral dizendo que gosta do bloco, achou ruim porque não vai ter camisa. Ivone Siqueira trazendo a mesma opinião. Mesma opinião da Kátia, também participando do nosso programa. Aqui pela internet, quem está falando conosco, tem um ouvinte, o Rafael Marques, dizendo que discorda de vocês, dizendo que acha que o que aconteceu foi o seguinte, que o bloco foi proibido pelas autoridades. Disse que houve muita bagunça, palavras do Rafael. E a Carla Oliveira dizendo também a coisa parecida, que houve bagunça no ano passado. O que é que você diz a quem traz essa opinião?
Ao contrário, meu Júnior. Meu bloco, o ano passado, saiu de parabéns, em primeiro lugar. Terra dos conselheiros, os conselheiros tutelar. Aqui tem 4 ou 5 conselheiros tutelar, né?
São 5.
5. Eles estavam lá todo dia. Eles disseram a diferença aqui é grande. Eram os pais lá com os filhos lá dentro, sentados, outros brincando, se divertindo. Bosco mesmo do Sorte Grande, com a esposa dele, com os filhos dele, todo dia lá. Entendeu? E um ambiente familiar. Esses aí que estão com isso aí não existe. Fui convidado pelo Ministério Público, pela promotoria, para participar da reunião do bloco. Entendeu? Eu não fui por 2 motivos. Um, porque eu tinha uma audiência em Recife com Júlio Cavalcante, com um deputado. E também eu já tinha decidido que não ia colocar o bloco esse ano. Foi um motivo de eu não ir. Mas, questão de proibição da questão de justiça, de jeito nenhum. Vá no batalhão, veja quantas ocorrências teve no meu bloco. Vá na Polícia Civil, veja quantas ocorrências teve. Agora faça uma equiparação do meu bloco com os outros blocos, principalmente os maiores. Onde é que tem mais ocorrência? Essa mesma pessoa, eu não sei se é a mesma, Nil Júnior, que na minha entrevista, pode até não ser que seja outra. Na minha última entrevista aqui, falou que os eventos que eu fazia, só dava briga. Até o último aqui que a gente fez na comemoração da eleição de Dilma, da vitória, disse que teve muita briga. É porque foi Zé Negão que fez. Aí veja bem, eu respondi e deixei passar. Quando foi agora no final do ano, em dezembro, teve a festa aí que a prefeitura fez. Dia 31 e dia 1º. No dia 31, será que vocês estavam aqui, em Afogado, na Avenida Rio Branco? Viram alguma briga? Será que teve alguma? Que era de palma em palma, nem de rumatuta, era sem parar. E eu fiquei olhando, eu digo, tá vendo, será que foi Zé Negão que fez essa festa, ou tá mandando o povo brigar? Será que foi o prefeito que fez a festa pro povo brigar? Vocês têm de separar uma coisa. Quando a gente faz um evento pro povo, é pro povo brincar e se divertir. Agora ninguém vai proibir de chegar num evento e ter alguma briga, alguma aresta não. Nem eu, nem o prefeito, nem ninguém. Aí cadê que você questionou? Liga aqui pro rádio pra dizer que no dia 31... foi o maior tumulto de briga que teve aqui? No dia 1º, não. Qual o tema, Júnior? Mas no dia 31, eu digo que eu estava lá. E vi. Aí quer dizer que se fosse Zé Negão que tivesse feito o evento, é porque foi Zé Negão que fez, né? Aí, como foi a prefeitura, ninguém disse nada. E o Loco era dizendo o tempo todinho, o prefeito não gosta de briga, pede que todo mundo se divirta. Não, briga não presta. Era direto o cantor dizendo. Dizendo direto, pedindo, vamos parar com essas brigas. Vamos parar. Aí você diz o que aí? Aí vem dizer que eu não coloquei o bloco que foi proibido. Você tá equivocada, pai. Procura informação. Até porque você vê, ó, tô colocando um barracão, não é nem um bloco. Mandei ofício pra Polícia Civil, pra Polícia Militar, pra Secretaria de Cultura e Esporte e pro Conselho Tutelar. Entendeu? Porque eu faço questão que eles vão lá e vejam. E quando se o Conselho Tutelar vir aqui, Nil Júnior, você procura saber de todos eles, eles vão dizer como foi o carnaval do Bloco Zé Negão o ano passado. Portanto, eu estou satisfeito, entendeu? Não coloquei o bloco, já disse os motivos, foi esses dois motivos. E com fé em Deus, se tudo der certo e as coisas melhorar, entendeu? E dependendo também da opinião popular, tem de ouvir o povo, para o ano o bloco volta. Se não, eu não vou fazer questão, até porque eu sei o tanto que eu trabalho, o tanto que eu me envolvo com isso, tanto financeiramente como fisicamente, tanto eu como minha família. A gente sabe o tanto que trabalha para colocar esse bloco. Agora eu vejo algumas pessoas conversando e não tem a coragem que eu tenho de fazer um bloco voltado para o povo, para a população afogadense.
A Cida Maria está dizendo que lá onde você está dizendo vai ter o barracão, vai ter um polo da prefeitura. Eu tô até mandando aqui um WhatsApp para o Sandrinho. Vou perguntar direto para o secretário aqui. Onde Zé Negão vai colocar o barracão? Vai ter um polo? Sandrinho, você pode até gravar o áudio se quiser ou ligar para cá. Você está sabendo de alguma coisa?
É, o que me informaram é o seguinte. O ano passado, ali no Magnata, nas imediações do Magnata, foi colocado um palco e participou lá a Asa do Frevo e o pessoal do esporte, Gazar.
Uhum.
E a gente combinou o seguinte. Magnata disse: ô Zé, quando estiver tocando o som aqui, tu para o teu aí. Eu digo: paro. Eu só ligo o meu depois que você parar aí seu evento. E a gente combinou. O Magnata é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que precisa também que tenha o seu movimento lá, que ele sempre teve, graças a Deus, e Deus vai iluminar, que vai ser até melhor do que o ano passado. E fizeram, só que fizeram lá assim, é virado do Magnata pra cá. E o meu aqui é no início, como sempre colocou. E vai ser aberto, esse ano eu não vou ter palco fechando, nem vai ter tenda. Quer dizer que vai emendar os dois eventos. Que eu não tô fazendo um evento, eu tô colocando um barracão. E vai ter som eletrônico. E lá no Magnata, vai ter todo dia de meio-dia, é o horário que de início, de meio-dia, e vai ter Asa do Frevo, vai ter negócio do esporte, Gazar, vai ter também outro dia que vai ter um DJ. E quando tiver lá, entendeu, tendo esse evento, o meu som tá desligado. Quando parar, eu vou e ligo o meu. Isso aí nós vamos combinar, é um evento que o carnaval é feito para todos, e todos vão é pra lá brincar e se divertir. O que o Fulião quer é isso. Que esteja várias opções para brincar e se divertir. O evento lá no Beco, como chama, tá dividido no polo e no barracão. O barracão vai ser logo na entrada da Avenida Rio Branco, onde eu sempre coloco. E o polo vai ser lá no Magnata, na esquina do Magnata. Só que o palco é virado pra frente, no caso pra Rio Branco. Entendeu? E tem esse acordo aí, quando tiver lá o evento do Magnata, meu som não toca. Quando parar, o meu som começa a tocar e vamos fazer o carnaval. O povo quer saber é de brincar e se divertir. E mais nada.
Zé da Canoa dizendo que Zé Negão não prejudica ninguém vendendo como vende. De qualquer jeito vão criticar. Paulo Roberto parabeniza Zé Negão e lamenta não ter o bloco esse ano. Diz que é o melhor de Afogados. Dora Enfermeira diz que vai ter bloco sim. O pessoal vai botar a camisa do ano passado. Luciano Siqueira pergunta a Zé se ele é candidato a vereador ou é candidato a prefeito. Aparecida Vasconcelos parabeniza Zé pela humildade e que não deixa de fazer o evento. Ari Siqueira reclama de todo mundo, diz que na rua José Rodrigues de Oliveira ninguém nunca fez nada pela rua e que Zé Negão é vereador há muito tempo, também não fez nada. A Cida está pedindo para Zé falar de Dilma. Vamos chamar o intervalo e Zé fala já. Ela anotou aqui a pauta dos ouvintes. O que é que você responde para as perguntas que ficaram do primeiro bloco, Zé?
Vou começar aqui primeiro, Nil Júnior, por Ari Siqueira, que é lá do bairro Brotas. É o bairro do qual eu moro. Quero parabenizar o amigo Ari Siqueira. Gostaria só de saber essa rua João Rodrigo Oliveira, onde é que fica, mais ou menos, que eu, pelo nome da rua, eu não sei dizer. E quero dizer a ele que, parabenizar ele, porque ele está cobrando que é um direito da população, que paga IPTU, que paga seus impostos. E o poder executivo tem de executar alguma coisa nos bairros. E Brotas é o bairro mais esquecido que tem dos bairros aqui de Afogados da Engazeira. Eu sempre questionei isso, até na época, junto com o Totônio, E Totoni chegou e disse: olha, lembra que tem uma obra grande lá, que foi o anel viário, né? Que a gente tem de dizer que o anel viário lá, o contorno viário passou lá, é uma obra muito boa para aquele bairro. Mas tem muitas ruas lá que precisa da questão do saneamento, que eu acredito que agora vão concluir tudo, e calçamento. Você tem uma ideia, né, Júnior? Os calçamentos que tem em Brotas mesmo, na rua que eu moro tem calçamento, mas foi feito os moradores, numa parceria com o prefeito, na época, Totoni. Para baixo da minha casa, terminando a rua onde eu moro, dando continuidade, Tony K está terminando, eu acho que ele já terminou a casa dele agora, uma grande residência lá que ele fez. E a informação que eu tenho é que o calçamento que tem lá na frente da casa dele, na lateral descendo até embaixo, foi ele que fez. Portanto, isso é muito triste, é ruim pro bairro Brotas. Agora eu quero dizer a você, meu amigo Ari, que não é porque a gente não cobre. Eu cobro, o vereador Vicente cobra, outros vereadores cobram. A gente tem o poder de fazer o requerimento e cobrar. Agora, quem tem o poder de executar, quem está com a caneta na mão é o prefeito. Se o prefeito não está olhando para o bairro e não quer fazer alguma coisa, a gente não tem culpa. Porque a gente não tem poder de executar, não. A gente tem o poder de, através de um requerimento, pedir ao prefeito que ele execute essa obra. E para você ter uma ideia, meu amigo Ari, no regimento interno da casa diz que a gente tem que ter resposta no máximo em 15 dias. Lá tem requerimento que está com mais de um ano que não foi respondido. Para você ver o tanto que ele respeita o poder legislativo, o tanto que o prefeito está respeitando os vereadores de Afogado da Engazeira. Agora, deixar de pedir, os vereadores não deixam, não. Não só eu, como todos. Pede. Agora o prefeito executa quando ele quer. Você veja, eu não sei 100% que é verdade. Foi prometido esse calçamento lá, na rua lá, todo mundo que ia fazer na rua toda. E ele ficou esperando, não fez. Disse, vou fazer pelo menos aqui de frente da minha casa. É a informação que eu tenho, não sei se é verdadeira, mas foi a informação que me passaram, que foi Tony Cá que fez do próprio bolso dele. Portanto, eu quero lhe parabenizar que você está cobrando, e é um direito de todos os cidadãos cobrar, porque todo mundo quer ver sua rua bonita e pelo menos de igual com as outras, saneada, calçada, porque todo mundo paga IPTU, e se paga IPTU e todos os impostos é porque tem direitos iguais. Aqui sobre a questão de Luciene, ela perguntando se eu sou candidato a vereador ou a prefeito, eu gostaria de dizer, minha amiga Luciana, o seguinte: o futuro a Deus pertence. Hoje eu sou vereador, fui eleito pela população, tive 1.277 votos que confiaram em mim. Estou exercendo meu mandato de vereador, vou terminar meu mandato de vereador, e o futuro é quem vai dizer. Hoje nós temos um grupo político, pretensão de ser candidato a prefeito, eu tenho, mas eu não posso ser candidato a prefeito porque eu quero ou de todo jeito. Eu, para ser candidato a prefeito, tem de ter uma conjuntura de força, tem o grupo político que vai decidir. Não tem só meu nome, tem vários nomes. Nós vamos começar a se reunir agora, depois do carnaval, nosso grupo político, e vamos decidir um nome. Se por acaso der meu nome, eu vou para prefeito. Se não der, eu continuo sendo candidato a vereador e vou trabalhar junto com o povo para o engrandecimento de Afogados. Tem aqui também Dora, do hospital, quero até parabenizar ela também, quando ela disse: não vai ter o bloco com a camisa desse ano, que é o ano, o 11º ano, mas não tem a camisa dos outros anos. Muito obrigado, Dora, e quero convidar todos os fulianos, todos os associados do bloco, que tem a camisa, que tem gente que usa a camisa do primeiro ano, nós estamos no 11º ano, para você ver que é um material de qualidade, eu faço na estampa em Campina Grande, e vistam a camisa, os associados, e vão para a rua, vão para a avenida, vão lá para o barracão do bloco, e vocês vão ter a mesma assistência. E uma assistência, vocês sabem, com qualidade de bebida, cerveja bem gelada e com preço lá embaixo. Cerveja por R$2, pudendo até chegar a 3% do jeito que eu fiz o ano passado. Não vou prometer 100%, mas estou batalhando para isso.
Alguém pediu para você repetir o preço. Como é que vai fazer?
A cerveja Antártica, R$2. Skol, 2%.
A lata.
A lata, 350 ml. Skol, 2%. Aí tem... vai ter refrigerante, vai ter pitulatão, vai ter uísque. O João do Oco mesmo vai ser R$90. Entendeu? Pitulatão 5, refrigerante de 1 litro 5. Vai ser um preço aquisitivo que todo mundo chega e bebe. Bebe, brinca e vai passar o carnaval com qualidade. As frisas já estão aí, as barracas, são 10 frisas grandes. Cerveja gelada, todo mundo sabe. Lá o barracão abre que termina vendendo cerveja gelada do começo até o fim.
Teve um ouvido aí pedindo você falar de Dilma, acho que é sobre a crise, né?
É, falar de Dilma, Nil Júnior, que eu posso dizer assim, Dilma é uma grande mulher, presidente, foi reeleita, entendeu? Sobre a crise, todos estão vendo aí, o meio de comunicação está mostrando, entendeu? A crise que o país está passando, principalmente esse escândalo na Petrobras, que eu acho que é o maior escândalo do mundo, ninguém nunca viu um escândalo desse tamanho, mas ainda bem que está sendo apurado, os responsáveis estão indo para a cadeia, estão pagando, estão devolvendo partes, que é uma pequena parte do que roubaram, entendeu? E acredito que ela vai conseguir superar essa crise aí e fazer um grande trabalho como presidente.
A Berli de Brotas está reclamando que você não foi nenhuma reunião do Conselho de Moradores, não participou para saber quantas ruas faltam calçamento. Você não foi para nenhuma reunião e ela é do Conselho de Moradores.
Dona Berli, agradeço também a participação e lhe parabenizo. Olha, Dona Berli, ir para reunião é uma coisa e resolver é outra. Independente de eu ir para reunião, as pessoas chegam e me cobram. E eu cobro na Câmara através de requerimento e cobro direto ao prefeito, como eu sempre cobrei. Agora, fazer várias reuniões com as associações, com os conselhos de bairro, ver a demanda. Essa demanda vai para a prefeitura. Pronto, a senhora mesmo tem certeza que já mandou várias demandas para a prefeitura. Foi feito o quê? Me responda o que foi feito. Assim, Nil Júnior, participar de uma reunião para perder tempo, eu não participo não. Porque se a demanda chegasse e na hora ali fosse tirado uma ou duas propostas ali e o prefeito fizesse, tudo bem. Mas me diga quanto calçamento foi feito em Brotas pela prefeitura, pelo prefeito, pronto, pelo prefeito atual. Aí que adianta fazer essa reunião? Faz a reunião, o pessoal vai, tem as cobranças, tem as prioridades, passa para a prefeitura, é feito. Não. Assim, para mim perder tempo não adianta. Portanto, eu não vou, Dona Berli, por causa disso. Agora, quando começar a fazer mesmo, aí eu começo a participar. Agora, eu cobro, e eu tenho certeza que a senhora cobra, que a senhora é muito esforçada, que a senhora participa das reuniões. Estão fazendo? Se tiver, a senhora diga, tá. Aí quando começaram a fazer, eu digo, pronto, agora o que a reunião está valendo a pena. Porque quantas reuniões tem de conselho, não só no bairro Brota, mas na zona rural, nos outros bairros, que vão, levanta, o pessoal pede e nada. Essa semana mesmo na Câmara, chegou um pessoal com uma baixa assinada lá do São Brás para fazer uma rua em parceria, porque o pessoal não aguenta mais esperar. Entendeu? Estão agora chamando para fazer na parceria, porque não aguenta mais esperar. Aí um exemplo, eu sei que a população se reúne, faz seus pedidos, suas reivindicações. O prefeito está fazendo, se tiver, aí eu começo a participar, dizer, não, agora está valendo a pena. Agora, pedir só por pedir, é a mesma coisa você colocar 300 requerimentos na Câmara. Aí o prefeito atende um ou dois quando ele quer. Se você for do lado dele, se for contra ele, não atende nenhum. Entendeu? Para atender um requerimento que eu coloquei na Câmara, brigando, eu tive de vir aqui para a emissora, coloquei nos blogs, ia botar carro de som na rua, reuni os pais, que era para dar a ajuda para os universitários. Que parece que saiu agora final de ano, não sei nem se eles já estão recebendo, que tem uma burocracia ainda grande lá. Não sei nem se já começaram a receber. Agora eu passei um ano brigando na Câmara, colocando requerimento, vindo aqui para a emissora, para você ver como é difícil. E só fizeram isso porque os universitários são pessoas formadoras de opinião. Se não fosse, não tinha feito, não. Porque pedido de oposição lá, eles não querem atender. Aí é o que eu quero dizer à senhora, Dom Berli. A situação é essa. E quero parabenizar a senhora pelo esforço que a senhora tem para participar das reuniões.
Bom, o Aldo Cândido da Gustavo de Paulo está dizendo que até a igrejinha os garis não passam para fazer a limpeza. É muito lixo. A caçamba passa recolhendo lixo que os moradores colocam nas calçadas. Zé Negão, cobre garis para essa rua. O Paulo Moraes está perguntando cadê o secretário de Cultura. Será que ele está temendo alguma coisa desse vereador? Bom, É, tem que ver, porque eu mandei zap zap, né? Liga pra Sandrinho aí, só pra saber aquela história da rua, se vai ter polo nessa, como o ouvinte que levantou, eu tô perguntando ao secretário de Cultura. É, você tem levantado alguns questionamentos da gestão patriota e já começou já nesse início de legislatura, centrando fogo no governo, Zé?
É assim, Nilson, veja bem, você, primeiro eu vou responder essa questão aí do lixo lá no bairro São Sebastião. Que não só é lá não, como é o nome da pessoa?
É, aqui que foi do lixo, Aldo Cândido.
Meu amigo Aldo Cândido, não só é aí não, no bairro São Sebastião, é em Afogado em Peso. Veja quantas ruas hoje estão sendo limpas através dos garis. Diminuiu o número de gari aqui em Afogado. E de acordo com isso aí, quem está agora limpando a rua é os moradores. Quantas ruas eu passei, os moradores me chamam, ó, agora quem está varrendo a rua é a gente. A gente não paga isso aqui, não vem? Vem. Mas quem está varrendo é a gente, varrendo e limpando. A prefeitura abandonou. Paudação de ave. É o povo que está pagando para paudar. Afogado está abandonado, Nil Júnior. Entendeu? Essa questão é isso aí, ó. Não só é lá no bairro São Sebastião, não. É em Afogado em Peso, você não vê mais, não. A não ser aqui no CEP, para não ficar muito feio, manda limpar, mas o resto está abandonado. Eu quero dizer um exemplo da administração. Veja como é a questão. A gente tem que fazer a administração, não é pensando em quanto pior, melhor. A gente tem que fazer aqui uma oposição com os pés no chão e pensando no engrandecimento de Afogado. Agora você tem que cobrar. Você não pode fazer uma oposição cobrando o que não pode acontecer. Mas vamos dar aqui um exemplo. Eu coloquei requerimento na Câmara pedindo que o prefeito visse com bons olhos a sinalização e quebra-mola no sistema de contorno viário de Afogado da Engazeira, incluindo tudo ali onde pega a Rua Nova, sai ali na linha férrea, ali onde era de Valdez de Vinte, descendo ali da escola Dom Helder, lá colocaram quebra-mola e colocaram placa sinalização, até porque os proprietários também da escola, muito assustados, muito preocupados, também começaram tomar a frente disso aí. Mas demorado para colocar. E em Brotas eu sempre disse, aí tá tendo acidente direto. Vamos ter cuidado. Aquela curva que tem ali embaixo é uma curva perigosa. Tanto para quem conhece como para quem não conhece. Vamos colocar sinalização, vamos colocar quebra-mola. Eu dei até uma opinião. Se pudesse colocar, entendeu? Aquela. A lombada eletrônica pro povo pagar a multa.
Pardal, como
é. Aí pronto. Aí o povo ia parar mesmo. Eu queria não ter freio em moto ou em carro. Aí você vê a semana passada dois acidentes com vítimas fatais. Será que se tivesse lá quebra-mola e placa de sinalização, ia ter? Será que o pessoal não ia reduzir antes, parar no quebra-mola, ia ver as placas de sinalização? Porque não só teve esses dois acidentes, teve vários, com carro e com moto. Aí uma cobrança que eu venho cobrando, o requerimento está lá e até hoje não foi feito. Eu estou cobrando aqui um exemplo, aumento dos servidores públicos do município, porque o salário mínimo não aumentou. O que é que o servidor está esperando? Que o salário base dele vá para o salário mínimo, para todas as vantagens que ele tiver, como quinquênio ou qualquer gratificação, faça em cima do salário mínimo. O prefeito até agora não mandou o projeto para a Câmara. Enquanto isso, o presidente da Câmara, o vereador Franco Nazário, já deu aumento aos funcionários da Câmara, que é funcionário municipal, só que é do poder legislativo. O prefeito até agora, que sempre começou e ter sua vida pautada através dos trabalhadores, defendendo o trabalhador, o salário mínimo, tudo, até agora não mandou para a Câmara. O piso salarial do professor, Nil Júnior, é uma vergonha Afogado da Engazeira não pagar. Entendeu? Quando vem pagar já é no final do ano, um mês ou dois. Eu vou dar dois exemplos aqui. Carnaíba, uma cidade menor do que Afogado. O prefeito lá, Mário, já colocou o aumento dos servidores, já receberam o piso nacional da educação, aumento de 3,01%. Aí também tem o prefeito de Recife, que já é uma prefeitura num porte maior. Eu estou mostrando uma com porte menor, outra com porte maior, deixando a de Afogado no meio. E mostrando também que todos esses dois prefeitos são do PSB. Concederam o aumento do piso salarial. Por que Afogado não tem? Está aqui. Atraso de alguns funcionários contratados, atraso de funcionários terceirizados, não estão pagando em dias, estão atrasando. São pais de família pobres, que tem aluguel para pagar, feira, água, luz, bujão, e fica em situação difícil. Cadê o concurso público que foi prometido no plano de governo dele? Eu estava olhando o plano de governo que o prefeito colocou, né, Júnior, para se eleger prefeito. Ele não fez 10% do que tem no plano de governo. E é porque pegou 2 anos com o Eduardo Campos e com o apoio da presidente Dilma. Imagina com a crise dessa que está instalada aí. Como é que vai fazer? Será que ele vai fazer pelo menos 15% ou 20% do que tem no plano de governo? E nós vamos cobrar. Porque se ele colocou, é porque ele mostrou ali que ia fazer. Também temos o seguinte. Olha, enquanto não tem dinheiro para dar aumento ao servidor, porque diz que a prefeitura está em crise, porque afogada em Gazeira, em 2013 e 2014, foi tirado mais de 340 mil reais e repassado para a MUP. E essa pergunta já foi feita na Câmara através de requerimento que o vereador Renildo, que é Renan Ninô, fez, pedindo quanto foi gasto, com que foi gasto, se a assessoria jurídica, o que foi que essa assessoria prestou de serviço em Afogada em Gazeira e por que esse valor tão exorbitante. Porque, por exemplo, nós temos aqui, pelo menos no último levantamento, uma cidade igual a Serra Talhada, diz que o repasse é de 15 a 17 mil reais. Arco Verde, 15 mil reais. Tabira, parece que é 12. Afogados, quando Totó era prefeito, era 15 por mês. Era 15 não, 1.500 reais. Aí no ano dava 18 mil. Serra Talhada dá 17 mil. Arco Verde, 18 mil. Cidade no porto maior do que Afogado. E por que Afogado está tirando esse dinheiro todinho para a AMU? Quer dizer que patriota ser presidente da AMU é bom para Afogado ou é ruim? Primeiro lugar, está abandonando o município para ir dar assistência na AMUP. Segundo, em vez da AMUP trazer alguma coisa para Afogado, está tirando de Afogado para colocar na AMUP. E qual é a justificativa que tem? Não tem dinheiro para dar aumento um servidor, mas tem dinheiro para tirar para colocar na AMUP. Para quê? E essa pergunta a gente fez na Câmara, não foi respondido o requerimento do vereador Renan desde 2013. E na última entrevista que eu dei aqui, eu deixei essa pergunta para você fazer. E você fez, no dia seguinte. Ele não respondeu. Tanto você aqui é testemunha como todos os ouvintes. Ele correu pela direita, ou foi pela esquerda, não sei. Direita, que agora está na direita. Aí é isso que eu estou dizendo. Cadê? Tem de explicar isso à população. E tem outras coisas aí que vem acontecendo. E nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar porque Afogado não pode parar, não. Afogado tem que continuar crescendo do jeito que vinha crescendo, com a grande desenvoltura. Afogado é uma cidade polo, é uma cidade que o povo é inteligente e tem de crescer, tem de ter uma transparência melhor no governo, nessas instalações, dessas despesas. Porque se ele não está explicando, tem alguma coisa errada. Explique para a Câmara, para o Poder Legislativo, e explica aqui para os ouvintes da Rádio Pajéu por meio de comunicação. E tem uma coisa, se nós vamos fazer outro requerimento agora. Se ele não mandar, nós vamos entrar no Ministério Público, para cobrar do Ministério Público também, porque o Ministério Público não pode fechar os olhos diante disso aí, não.
É, Shirley da Ouro Pneus, sente muito no teu bloco esse ano. Os associados estarão com Zé no barracão. Cátia Galvão, carnaval triste sem o bloco de Zé Negão. É, Zé da Cano, eu já falei, aqui também já registrei. Aldo Cândido, Gustavo Fittipaldi, já falei também, Berli também, já registrei. Michele, responda o Paulo Moraes aí, que perguntou pelo secretário em relação à questão do bloco, se vai ter algum problema lá para ter o barracão do Zé Negão. Tá tudo tranquilo?
É, você falou com o Sandrinho, falei, né? Com o Sandrinho e tá tudo tranquilo, Nil. É isso mesmo que o Zé Negão já expôs aqui no debate. É, a prefeitura vai estar com o polo lá durante os 4 dias de carnaval e o acordo é, quando o som estiver ligado, Zé Negão desliga o dele e assim vice-versa, né? Zé Negão liga e depois desliga e a prefeitura liga e depois desliga. Para não atrapalhar ninguém lá. É. E o barracão vai ser colocado normalmente.
Quem vai começar primeiro, Michele, vai ser o pessoal da prefeitura, porque o polo começa no meio dia, entendeu? Aí deve estender aí até 3, 4 ou 5 horas. Parou, aí o Furiões também não vai parar, né? Que gosta do frevo, gosta da brincadeira, gosta do axé, do pagode, tudo, e vai estar lá no barracão. E todo mundo brincando. O importante é que as pessoas vá para a rua brincar e se divertir. Quero de antemão aqui, Nil Júnior, convidar todos os associados de outros blocos. O amigo Dé, que é do Jega Elétrico, Tigrão, o pessoal da igrejinha aqui. O ano passado eles deram um show. Foi uma festa muito grande do Jega Elétrico. E esse
mas
ano também.
Não vai sair desse ano, não.
Não. É outra coisa que entristece também, porque são muitos associados, o pessoal já acostumado. E quando não sai um ano, o pessoal sente. Aquele pessoal que convive ali. Mas vai ter o barracão aí, Dé. Chama o pessoal, vai lá pro bloco. Outros blocos que não puderam sair esse ano também. Vamos lá pro barracão, vamos brincar. Pelo menos vai ter uma cerveja mais barata, vai ter um somzinho eletrônico pra todo mundo brincar. E carnaval é isso. É alegria. E o povo brinca com a maior felicidade do mundo. E você veja, vou sair daqui muito alegre e satisfeito, porque você vê aí, mais de 90% da população ligando, parabenizando o bloco e sentindo falta do bloco não estar esse ano na rua. Mas eu quero dizer a todos associados, a Chiro, Doura e outros, vão com a camisa do ano passado, do ano atrasado, mas vão para a rua, vista a camisa e mostre que é povão mesmo. E que o povo gosta disso, carnaval é alegria, é folia, e vamos com fé em Deus brincar o carnaval em paz, com muita harmonia, e fazer o melhor carnaval do Pajéu aqui em Afogada em Gazeta.
O Marcos Antônio está pedindo para você defender os mototaxistas, dizendo que está havendo abandono e que o prefeito não está fazendo nada, tem mototaxista demais, ilegal, não tem fiscalização.
Veja bem, Marcos Antônio, essa questão eu já fui procurado por vários mototaxistas. Até ele se reclamando o seguinte: disseram que ia organizar, que ia padronizar tudo, que ia ser um negócio de primeiro mundo, que ia ter as barracas adequadas, tudo. O que é que aconteceu? Trouxeram, foi despesa para os mototaxistas. Fizeram aquele colete, entendeu? Teve de fazer umas provas aí, uns testes aí com o pessoal que veio de fora. Tiveram uma grande despesa e está aí jogado. Não tem a quantidade que foi votado no último projeto de lei para ser instalado em Afogado da Engazeira. Está abandonado, não tem fiscalização. Antes tinha, hoje não tem. E os mototáxis estão aí se reclamando. Eu, como vereador, só posso fazer o seguinte, Marco Antônio, reivindicar, pedir, como vocês também estão pedindo. Agora, vocês sabem que tem gente que faz e esquece. E vocês que estão passando, eu tenho certeza que não vão esquecer. Porque não vai acreditar mais em conversa mole. Que ia dar a maior qualidade do mundo, ia ter placa vermelha, os mototáxis ia ter como financiar. Fizeram nas reuniões antes da eleição e depois ia ser por mototaxistas. Eles ficaram tão alegres que eles disseram, pronto, agora nós vamos ficar sendo referência no mundo, não é nem no Brasil. E a referência que está é essa aí, abandonada. Que não são os mototaxistas que estão abandonados não, meu amigo Marco Antônio. A cidade de Afogados está abandonada e precisa urgentemente que tome conta e faça alguma coisa pela cidade, porque Afogados não merece isso que está passando, não.
Zé Negão, quero agradecer sua participação no nosso programa e dizer que a gente continua conversando, debatendo e lhe ouvindo. Você é importante figura da política local, tem que se ouvir também o que pensa, sempre ouvir o que pensa a oposição, ouvir o debate tem que ser isso mesmo, amplo e democrático. E falar de carnaval, falar de política, falar de outros temas. Eu agradeço sua participação, mais uma vez.
Muito obrigado, Nil Júnior. Desde já quero pedir aqui para que para convidar os associados do bloco que não tem a camisa desse ano, mas que vista a camisa do ano passado, do ano atrasado, retrasado, vão para a rua. Se não tiver camisa, vão com outra camisa. O bloco lá, o barracão do povão está aberto lá para todo mundo, para todos os suliões. E vamos brincar um grande carnaval, sem aresta, sem briga, sem confusão, fazendo o melhor carnaval de Afogado da Engazeira, porque eu não consegui colocar o bloco, mas também não deixei em branco. O barracão vai estar lá, vai ter som eletrônico, bebida com preço melhor para vocês beber, um atendimento de primeira qualidade, e eu vou estar sempre junto de vocês. Esse ano não deu certo, fé em Deus, Deus iluminar, para o ano nós pode retornar, vamos se unir e mostrar que o povo unido jamais será vencido.
Acabou o debate.